como é que foram os últimos anos nesse sentido? Greve, negociação. Esse ano a campanha salarial foi antecipada, né? Parece que já estamos melhor preparados para o que pode vir pela frente.
Todo ano a gente procura se preparar mais, não deixar as negociações, como se diz, em cima da hora, não é? A gente procura, não sei se você lembra, ano passado a gente chegamos a um acordo até antes da data base, mas tem ano que não chega. Aqui nós já fizemos greve aqui, greve andorinha, greve borboleta, já fizemos tudo que vocês imaginaram de greve. Esse ano eu não sei o que vai acontecer. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu gostaria, nós vamos torcer para que haja o acordo. O acordo é sempre melhor, é melhor para as partes, né? Agora, se não acontecer o acordo, sem dúvida nenhuma, como a gente diz na gíria popular, o bicho vai pegar, né? E aí vamos fazer uma greve, não sei se por empresa, greve viajante, vamos ver que tipo
Já
de
ouvi
greve nós
falar de
vamos fazer,
greve
tá?
pipoca.
Greve pipoca, já fizemos, né? Greve andorinha, já fizemos, nós vamos fazer. Mas, repito, o nosso objetivo é negociar um acordo na mesa, né? Sem precisar da greve. Agora, se não acontecer, aí não tem outra saída.
Está otimista?
Olha,
20%?
20% tem até trabalhador que pergunta, onde vocês buscaram esse número? Esse número é a inflação, embora a inflação, ela, né, ela, felizmente, ela começa a chegar no seu patamar ideal para o Brasil, mas aquele número, nós fizemos uma projeção de inflação de 7,3, mais a média de crescimento do setor metalúrgico, né? Então, chega ali a 20%. Então, é o que nós estamos pedindo. Não é nada que nós inventamos, não. É a média do crescimento real, segundo o DIESE, e a inflação. Aí nós estamos pedindo 20%. Agora, é evidente que é um número para negociar. Jamais nós vamos dizer, ou é 20% ou nada, né? Aí seria uma loucura. Aí sim, aí você não estaria estimulando negociação, não estaria estimulando o radicalismo. Mas o número nós não inventamos.
O ano passado foi pedido menos e conseguido menos ainda, né?
Conseguido menos, mas esse ano a indústria cresceu mais, né? Os números reais é bem maior e a inflação um pouco maior do que a do ano passado.
Esse ano parece que estamos bem mais atirados e para conseguir mesmo algo bom para o trabalhador.
A gente vai em porta de fábrica e a gente sente que o trabalhador está mobilizado. Assim como ele está consciente, para saber, olha, nós chegamos no ideal sem greve, ele também está consciente, se precisar ir para a greve, ele vai.
O que um trabalhador tem que ter em mente nesse ano eleitoral, na hora de escolher seu candidato?
Nós ficamos muito tempo no movimento sindical, inclusive os metalúrgicos de São Paulo, questão de 15 anos atrás, tinha um lema assim, e o ministro Magri, que era presidente do Sindicato dos Eletricitários, que eram dois grandes líderes sindicais da época, era o Joaquinzão e o Magri. E a gente usava um lema assim, olha, trabalhador para fazer sindicalismo, política é da porta do sindicato para fora. Isso foi a pior coisa que nós fizemos, né? O Magri hoje reconhece isso, né? Que foi a pior coisa que nós fizemos, né? E que foi é totalmente errado, né? É evidente que nós como sindicalistas, nós temos que co colocar a política sindical na ponta do coração mesmo. Isso é verdade. Mas nós não podemos esquecer que nós somos cidadãos, né? Quando nós entramos na fábrica, então você vai produzir, você vai pensar no seu salário, na cesta básica, no convênio médico. Mas quando você sai fora da fábrica para ir para casa, ou vice-versa, você vai entrar num ônibus lotado, com a condução cara, uma estrada cheia de buraco, às vezes você sai de noite, a rua não está iluminada, você é assaltado, então você é um cidadão. Então, por isso que é papel do sindicato, sim, se preocupar com a política. O que não pode acontecer é você fazer correio de transmissão. O sindicato ser correio de transmissão de um partido político ou vice-versa. Isso você tem que ter todo cuidado de saber separar. A hora de você reivindicar o direito dos trabalhadores, você tem que ir lá como sindicalista. A hora de você lutar para eleger um candidato sério, que vai lutar pelos trabalhadores, pela sociedade, você saber fazer. E as centrais sindicais, com o surgimento das centrais sindicais, nós começamos a mudar esse pensamento que a gente tinha, né? Ou seja, hoje nós estamos preocupados, sim, com a questão política do Brasil, porque os nossos problemas, eles são resolvidos, né, normalmente no Congresso Nacional, ou nós temos que ir ao Poder Executivo para resolver. Então, nós estamos preocupados com isso. Nós temos visto, agora, principalmente no segundo mandato do Lula, né, que é um governo que tem conversado com os trabalhadores, mas na medida que o Lula conversa, tem uma contra-reação da direita, daqueles parlamentares que têm compromisso com o pior que existe na sociedade, de querer nos cortar a nossa palavra dentro do Congresso Nacional, ou seja, tirar direitos dos trabalhadores. E aí a gente viu o papel do Paulinho dentro do deputado Paulinho, nosso companheiro presidente da Força, dentro do Congresso Nacional. Ele sozinho, o que ele conseguiu fazer dentro do Congresso, e tanto é que isso tem causado uma contra-reação para ele, né? Você vê que ele ainda está sofrendo consequências, né, de ataques absurdos que fizeram sobre ele, e a gente sabe que foi por isso, porque o Paulinho conseguiu, está conseguindo, dentro da Câmara, fazer um trabalho em prol, em defesa dos trabalhadores e com muito resultado. E isso trouxe a nós, e como o Paulinho não fez um trabalho apenas para a Força Sindical, ele fez um trabalho em torno de todas as centrais, sem extinção, isso fez crescer mais a nossa consciência de que nós temos que ter uma bancada de parlamentares. Seja na Câmara, seja na Assembleia, seja no Congresso e no Senado. Os trabalhadores precisam ter os seus representantes, principalmente no poder legislativo. Porque os empresários têm, os banqueiros têm, os ruralistas, que aliás é a bancada mais famosa, é a dos ruralistas, eles têm a bancada deles para fazer lobby dentro da Câmara, né? Então hoje nós estamos conscientes disso, que a política não é da porta do sindicato para fora, é o contrário, ela é da porta do sindicato para dentro. O sindicato, os dirigentes sindicais, aqueles companheiros que estão na direção do sindicato, têm também por obrigação, né, de conscientizar os trabalhadores de que é importante eles elegerem pessoas de sua confiança e colocar nesses cargos, né, seja vereador, seja deputado. E agora que nós vamos ter uma eleição, né, que nós vamos ter que ter todo o cuidado, saber em quem vota, né, porque a pressão é muito grande, o marketing é muito grande. Às vezes, o cara aparece como um deus, né, porque ele usa todo o marketing, fala bonito, mas por trás, às vezes, você tá ajudando a eleger um cidadão que não tem compromisso nenhum com as comunidades, com a sociedade e nem tampouco com o trabalhador. Então nós temos que ter todo cuidado com isso, saber o perfil, conhecer bem, né, conhecer bem aquela pessoa que você está se propondo ajudar a eleger, porque senão você pode ter uma decepção. Embora você tenha a nossa democracia, está na Constituição, que a cada 4 anos você tem o direito de você corrigir seu voto, mas você também pode perder 4 anos, né? É muito tempo. Então nós temos que ter todo cuidado com isso.
Qual a posição das lideranças sindicais na matéria de conscientizar na porta de fábrica, você pessoalmente que trata justamente de relações sindicais, de conscientizar as lideranças sindicais, as outras lideranças sindicais, né? E qual o papel de cada líder sindical? Qual a importância dele estar filiado, por exemplo, à Força, à Confederação?
Se eu represento o trabalhador, primeiro eu tenho que fazer a minha lição de casa. Ou seja, eu tenho que ter um candidato que eu tenho certeza que esse candidato não vai me decepcionar. Aí a segunda coisa, se eu tenho essa convicção, plena certeza, aí sim eu posso chegar nos meus representados e influenciar, olha, vocês seguem esse caminho, que eu tenho certeza que esse caminho é bom. Essa é uma questão. A outra questão é a consciência, aquilo que eu disse, a consciência. Você ensinar o trabalhador para não votar no discurso. Porque o discurso ele é sedutor, né? Até para você arrumar uma namorada ou arrumar um namorado, você precisa saber se apresentar bem para uma moça ou a moça se apresentar bem para um rapaz. Uhum. Né? Então, ele precisa não entrar apenas em discurso, é conhecer bem, procurar conhecer bem o candidato. É? A outra coisa é fundamental, o trabalhador ele está vinculado ao seu sindicato, está vinculado à sua central, à sua confederação. Primeiro que ele é fundamental, ele é o instrumento de mudança, não é? Porque se ele não estiver dentro para ser uma pessoa crítica, apontar caminhos, eu posso me acomodar e começar a fazer não um bom trabalho, a não prestar mais um bom trabalho. Me acomodo, o trabalhador não participa e isso não é bom. Então, o trabalhador, ele é fundamental, ele participar de suas instituições. E também, as instituições, aí, no caso, a Força Sindical, a nossa confederação, a CNTM, nós estamos preocupados com o curso de qualificação e formação, né, dos nossos dirigentes, para que ele possa ter uma mensagem melhor para os trabalhadores aqui embaixo. Então, isso é fundamental.
Quantitativa e qualitativamente, como tem se apresentado as militâncias, aquele trabalhador que se interessa, que se aproxima cada vez mais, quer saber dos seus direitos, tem tido mais trabalhadores interessados, partindo para a militância, e o nível de consciência tem aumentado?
O nível de consciência tem aumentado até por outros fatores. Hoje, a tecnologia, né, a internet, o telefone celular, você pega um aparelho, aquele que está em cima daquela mesa ali, você quer ver a Globo agora ali naquele aparelho, você está vendo a TV Globo, né? Não estou recomendando aqui, mas a televisão está ali. Então, esse é um fator. Mas o fator principal, eu acredito que você já teve a oportunidade de ver, é o que nós, o meu sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos, faz aqui sempre. Reunir aqui 500, 600, 1.000 delegados sindicais, que nós chamamos os nossos militantes de delegados, aqui, né, para fazer palestra, aprovar pauta de reivindicação, para nós ouvirmos, né, ouvirmos eles. Né. Esse é o papel fundamental, ou seja, você fazer um elo de duas mãos. Você vai até onde ele está na fábrica, que é outro trabalho que o sindicato tem, e muitos sindicatos têm esse trabalho, infelizmente não são todos ainda, mas esse trabalho está ampliando, né? E você trazer o militante ao sindicato e você debater questões sociais, políticas com o trabalhador. Então, sem dúvida nenhuma, embora, como eu disse, uns mais, outros menos, a consciência, sem dúvida nenhuma, está aumentando do trabalhador. Mas eu não posso dizer para você, seria muita pretensão minha, não, apenas o sindicato, o movimento sindical está fazendo isso. Hoje, ou bem ou mal, a tecnologia está aí. Né? Eu, inclusive, quero aproveitar aqui para que o trabalhador saiba entrar bem na internet, porque a internet também tem muito lixo na internet. Né? Saiba entrar bem na internet, né? E também saiba escolher os programas de televisão para ver. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje a tecnologia está aí para isso. Agora, o trabalho principal, eu digo para você, é o sindicato é que tem que fazer. Né? É a mesma coisa eu dizer o seguinte, olha, o meu filho está rebelde porque a escola não está ensinando, né, os caminhos da vida para o meu filho. Seria muito fácil empurrar a responsabilidade só para a escola. E eu penso o contrário, né? Ele será um bom aluno, mas se eu for um bom, como pai, for um bom professor para ele em casa. Então, é o trabalhador. O sindicato tem que ser realmente o esteio principal de sua consciência. E aí ele se aproveitar da tecnologia que está aí.
Falei com o Geraldino dos Santos Silva, ele é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e secretário de Relações Sindicais da Força Sindical. Geraldino, volto sempre, foi um prazer tê-lo conosco.
Quando vocês precisarem, eu estou à disposição.
Muito obrigado. Contamos com a sua disposição, com a sua competência.
Obrigado.
Obrigado. Conversamos com o Geraldino dos Santos Silva. O programa Metalúrgicos em Notícia vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e até o próximo programa.